Primeira parte: Operações de Paz dos Grupamentos Operativos de Fuzileiros Navais. Capítulo 1. A participação do Corpo de Fuzileiros Navais em Operações de Paz. 1.1. Histórico da participação do Brasil nas operações de paz da Organização das Nações Unidas. As operações de paz da Organização das Nações Unidas emergem em um contexto pós-1945 como um novo instrumento de segurança coletiva, de modo a promover a construção de um ambiente internacional estável. Desde a missão da Organização de Supervisão de Tréguas das Nações Unidas, iniciada em 1948 e ainda em atividade, onde pela primeira vez observadores militares estavam sob o controle operacional da Organização das Nações Unidas, usando boina azul, o Brasil tem se prontificado a participar, por intermédio de militares, policiais e civis. Essa trajetória de atuação perdura até os dias atuais e vindouros com o emprego de meios navais, aeronavais e de fuzileiros navais. Como um fenômeno da política internacional, as operações de paz da Organização das Nações Unidas evoluíram de uma perspectiva mais tradicional, marcada por acordos de paz e estratégias de cessar-fogo entre as partes envolvidas, para uma perspectiva complexa e multidimensional, caracterizada por questões políticas, sociais, econômicas, culturais, judiciais e de sociedade civil, além de, muitas vezes, incluir o uso da força para além da autodefesa das tropas, como as missões com mandato de proteção de civis, outrora não considerado como legítimo. Ao longo dessas transformações, o Brasil também buscou se adaptar e incorporar à sua atuação essa nova postura multidimensional. Nesse sentido, o início do século XXI vem presenciando um engajamento mais incisivo do Brasil nas operações de paz, como na missão das Nações Unidas para a Estabilização no Haiti e na Força Interina das Nações Unidas no Líbano, que se reflete no aumento do número de tropas enviadas e no aumento do número de missões que recebem brasileiros, em uma postura voltada para o nexo entre segurança e desenvolvimento, na participação recorrente de comandantes de força brasileiros e no desempenho proativo da diplomacia. É importante considerar que a participação brasileira em operações de paz é legitimada, como política de Estado, por documentos oficiais, como a Estratégia Nacional de Defesa e o Livro Branco de Defesa Nacional. O contexto torna esse debate ainda mais relevante, visto que, em novembro de 2017, o Brasil foi oficialmente convidado pela Organização das Nações Unidas a enviar tropas para a Missão Multidimensional das Nações Unidas para a Estabilização da República Centro-Africana. Em poucas palavras, elucidar a trajetória histórica brasileira sobre o tema faz-se essencial para ditar os rumos e as aspirações do Brasil no que concerne às operações de paz. 1.1.1 – Força Armada Interamericana Brasileira. Em 1965, os fuzileiros navais participaram de sua primeira missão de paz. Foram enviados, ao todo, 3 contingentes para a missão, sendo os 2 primeiros provenientes do 1º Batalhão de Infantaria de Fuzileiros Navais e o 3º formado pelo 2º Batalhão de Infantaria de Fuzileiros Navais. A Força Armada Interamericana Brasileira integrou a Força Interamericana de Paz, criada pela Organização dos Estados Americanos. Os militares tinham por objetivo restaurar a normalidade na região, manter a segurança de seus habitantes e a inviolabilidade dos direitos humanos, além de estabelecer um clima de paz e conciliação que permitisse o funcionamento das instituições democráticas na República Dominicana. 1.1.2 – Terceira Missão de Verificação das Nações Unidas em Angola. Decorridos 30 anos após o Corpo de Fuzileiros Navais ter enviado tropas para a República Dominicana, a Marinha do Brasil voltou, em 1995, a participar de Operação de Paz, enviando para Angola o contingente brasileiro para integrar a Missão de Verificação das Nações Unidas em Angola, compreendendo uma companhia de fuzileiros navais, um pelotão de engenharia de fuzileiros navais e um hospital nível 2. A terceira Missão de Verificação das Nações Unidas em Angola foi uma operação de manutenção da paz criada pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas em 8 de fevereiro de 1995 após um período de guerra civil no país. Visava ajudar o governo de Angola com suas Forças Armadas de Angola e a União Nacional para a Independência Total de Angola a restaurar a paz e alcançar a reconciliação nacional com base nos acordos de paz para Angola e no Protocolo de Lusaka. 1.1.3 – Missão de Observadores Militares Equador-Peru. A Missão de Observadores Militares Equador-Peru foi criada em 10 de março de 1995 para ser o órgão executor dos Ministérios das Relações Exteriores dos 6 países envolvidos no Protocolo do Rio de Janeiro, Argentina, Brasil, Chile, Estados Unidos, Equador e Peru. 1.1.4 Força de Desdobramento Preventivo das Nações Unidas Força de Proteção das Nações Unidas da Administração Transitória das Nações Unidas para a Eslavonia Oriental, Baranja e Sirmia Ocidental. Essas foram as principais missões de paz conduzidas pela Organização das Nações Unidas na antiga República da Iugoslávia. Essas operações contaram com a presença de militares de 22 países. O Brasil se fez representar através do envio de observadores militares da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. 1.1.5 Atividades de desminagem da Organização dos Estados Americanos. Como membro de organizações internacionais, o Brasil participa de missões em que há ação contra minas, aportando ao sistema internacional essas capacidades, por meio de treinamento, de forma coletiva ou bilateral, com o apoio do Batalhão de Engenharia de Fuzileiros Navais, como ocorreram em Angola na Missão de Verificação das Nações Unidas em Angola III, no Peru e Equador, por meio da Missão de Assistência à Remoção de Minas na América do Sul, na Nicarágua, com a Missão de Assistência à Remoção de Minas na América Central e, atualmente, na Colômbia através do envio de militares para comporem como instrutores de desminagem, grupo de monitores internacionais e grupo de assessores técnicos interamericanos na Colômbia. 1.1.6 Administração Transitória das Nações Unidas em Timor-Leste Missão das Nações Unidas de Apoio em Timor-Leste Missões de paz conduzidas pela Organização das Nações Unidas no Timor-Leste, que tiveram a participação de militares de 29 países. O Brasil enviou para essas missões observadores militares da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. 1.1.7 Missão das Nações Unidas para a Estabilização do Haiti. Em função de um cenário em que o Haiti enfrentava uma escalada repentina de violência, barbárie e caos, o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas, por meio de uma resolução, estabeleceu o mandato da Missão das Nações Unidas para a Estabilização do Haiti. O Brasil, desde o início, esteve à frente do componente militar dessa missão, com a participação da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, além do apoio de tropas de outros 20 países. A partida do então presidente Jean-Bertrand Aristide para o exílio, em fevereiro de 2004, deixou o Haiti à beira de uma guerra civil. Cabia à Organização das Nações Unidas, naquele momento, garantir um ambiente seguro e estável ao país, a fim de contribuir para que os objetivos políticos e de direitos humanos pudessem ser alcançados. Aos poucos, com o auxílio dessa missão, o país foi alcançando uma certa estabilidade. Em 2010, no entanto, um terremoto destruiu praticamente todo o trabalho que vinha sendo feito por parte da Organização das Nações Unidas. Cerca de 250 mil pessoas perderam suas vidas nessa catástrofe e 40 mil tiveram membros amputados. Coube às tropas da Organização das Nações Unidas o socorro às vítimas, retirando-as dos escombros, distribuindo gêneros e ajuda humanitária. Em 2016, outra catástrofe natural atingiu o país. Neste momento, a capacidade de pronto emprego foi mais uma vez atestada, sendo a tropa enviada à área do furacão Matthew com 2 dias de antecedência, o que contribuiu para a recuperação das áreas afetadas. O Grupamento Operativo de Fuzileiros Navais e a Engenharia do Exército Brasileiro foram as primeiras tropas a chegar e a liberar a estrada para que os comboios com a ajuda humanitária pudessem passar. Logo em seguida, fizeram a escolta de 25 viaturas do Programa Mundial de Alimentos. Somente no âmbito da Marinha, ao longo dos 13 anos da Missão de Paz, foi enviado um total de 6.135 militares, divididos por 26 contingentes. O 26 graus e último foi o responsável pela desmobilização da base de fuzileiros navais Acadêmica Raquel de Queiroz, onde ficaram instalados os fuzileiros navais ao longo de toda a missão. 1.1.8 Força Interina das Nações Unidas no Líbano. A Força-Tarefa Marítima dessa missão foi criada em 2006, de acordo com a Resolução 1701-2006 do Conselho de Segurança das Nações Unidas, em atendimento à solicitação do governo libanês. Essa missão foi estabelecida para confirmar a retirada das forças israelenses do sul do Líbano, devolver a paz e a segurança internacional e assistir o governo libanês na retomada da sua autoridade na região. Em 2006, após a Segunda Guerra do Líbano, ela teve seu mandato ampliado e foi reforçada por novos contingentes. Foi a primeira e única missão de paz da Organização das Nações Unidas a contar com uma força-tarefa marítima. O dia 14 de novembro de 2011 ficou registrado como o dia em que o primeiro navio de guerra da Marinha do Brasil, a Fragata União, foi incorporado a uma missão de paz das Nações Unidas. A Fragata União ampliou a capacidade operacional da força-tarefa marítima, por ser um navio de maior porte, consequentemente, com maiores recursos em termos de permanência, sensores e sistemas de armas. Além disso, o navio foi equipado com uma aeronave Super Lynx, com um destacamento de mergulhadores de combate e um de fuzileiros navais. 1.2 Sistema de prontidão de capacidades de manutenção da paz da Organização das Nações Unidas. O sistema de prontidão da capacidade de manutenção da paz substituiu o sistema de organização de prontidão das Nações Unidas em setembro de 2015, como instrumento da Organização das Nações Unidas de apoio para a seleção de tropas e especialistas para as missões de paz. Neste sistema, o processo de geração e desdobramento de unidades militares e policiais é dividido em cinco fases: o sistema de prontidão da capacidade de manutenção da paz, o planejamento, a geração de país contribuinte com tropa, país contribuinte com polícia, o pré-desdobramento e o desdobramento. O sistema de prontidão da capacidade de manutenção da paz é a principal ferramenta do Secretariado da Organização das Nações Unidas e dos Estados-membros no gerenciamento das ofertas de capacidades de manutenção da paz. O objetivo é garantir uma prontidão e o desdobramento antecipado de capacidades de manutenção da paz de qualidade e que atendam aos padrões da Organização das Nações Unidas. Ele permite que os Estados-membros apresentem ofertas de contribuições futuras. O banco de dados do sistema possibilita que a Organização das Nações Unidas registre os países contribuintes com tropas ou polícia em um só lugar, especificando quais recursos os Estados-membros estão dispostos e capazes de comprometer para futuras operações de manutenção da paz. Como tal, o sistema desempenha um papel fundamental ao longo dos processos de geração, recrutamento e desdobramento. O sistema categoriza as ofertas feitas em quatro diferentes níveis de prontidão. Item nível 1 é registrada a oferta de uma capacidade de um Estado-membro, recebida com todos os documentos de apoio. Item nível 2, após a prontificação da capacidade ofertada e de uma verificação por meio de uma avaliação da Organização das Nações Unidas, de acordo com as políticas e orientações estabelecidas, a oferta é elevada a esse nível. Item nível 3, após a discussão de uma minuta do memorando de entendimento entre a Organização das Nações Unidas e o país contribuinte com tropas ou polícia e da prontificação das listas de carga fornecida pelo Estado-membro, a oferta é elevada a esse nível. Item nível 4, quando um Estado-membro declara que sua capacidade pode ser desdobrada em um prazo de 60 dias após a notificação, estando essa capacidade dentro das necessidades da Organização das Nações Unidas para compor uma brigada de vanguarda. Os Estados-membros são convidados a enviarem os seus oferecimentos de unidades para operações de manutenção da paz, a fim de serem inseridos no sistema por meio de uma nota verbal, ou mesmo diretamente no sistema, acompanhada de item uma tabela de organização, item uma lista de equipamentos principais e de autossustento, item a confirmação da realização de um processo de verificação de casos contra os direitos humanos e de todo o treinamento pré-desdobramento necessário. Os Estados-membros devem incluir na nota verbal o tempo e a duração da disponibilidade das capacidades. Se uma capacidade é ofertada com quaisquer ressalvas, essas devem ser claramente comunicadas. 1.2.1 – Histórico da participação do Brasil no Sistema de Prontidão de Capacidades de Manutenção da Paz. Em 23 de setembro de 2015, foram disponibilizados os seguintes recursos para emprego imediato em operações de manutenção da paz. Item 1 – Batalhão de Infantaria, 850 militares, podendo ser organizado em duas companhias de infantaria. Item 1 – Grupamento Operativo de Fuzileiros Navais, 250 militares. Item 1 – Hospital de Campanha Tipo 2 de Unidade Médica Nível 2, 63 militares. Item 1 – Oficiais de Estado-Maior, até 20 militares. Item 1 – Observadores Militares, até 20 militares. Item 1 – Uma equipe móvel de treinamento, de 4 a 6 militares por equipe, podendo ocorrer duas vezes por ano, por um período de 10 dias. Item 1 – Cursos internacionais, certificados pelo Serviço de Treinamentos Integrados das Nações Unidas, 2 cursos por ano. Em 29 de outubro de 2015, o Ministério da Defesa atualizou as informações e definiu. Item 1 – Para o ano de 2016, as capacidades inseridas teriam a validade anual. Item 1 – A partir do ano de 2017, as informações a serem inseridas, atualizadas ou alteradas seriam semestrais, sendo que, para isso, as forças singulares deveriam encaminhar ao Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas suas disponibilidades até 1º de dezembro de 2016, para o primeiro semestre de 2017, e até 1º de junho de 2017, para o segundo semestre de 2017. Item as atualizações, alterações e inserções extemporâneas, identificadas pelas forças singulares, poderiam ser encaminhadas a qualquer momento. Em 12 de agosto de 2016, as primeiras disponibilidades definitivas foram inseridas no nível 1 do sistema. Em setembro de 2017 estavam inseridas no sistema uma companhia de engenharia de força de paz e uma companhia de polícia do Exército. Em abril de 2018, ocorreu a exclusão da Companhia de Infantaria da Aeronáutica, acréscimo de mais uma aeronave A-29, totalizando 3 aeronaves, redução da quantidade de pessoal para operacionalizar os 2 helicópteros H-60 litros e ajustes nas quantidades e tipos de equipamentos de grande porte e de autossustento. No ano de 2022, a Marinha do Brasil elevou seu Grupamento Operativo de Fuzileiros Navais de Força de Paz, o Força de Reação Rápida ao nível 3 do sistema, e disponibilizou uma nova capacidade, um pelotão de desativação de artefatos explosivos nível 1. As capacidades disponibilizadas em 2023 no sistema, além das já citadas, incluem oficiais para composição de estados maiores e para composição de equipes de observadores militares,